certeza este ponto. Depois, este mesmo artigo estabelece que os Estados-parte devem, portanto isto é uma exigência, adotar medidas eficazes para proteger as pessoas contra a exposição ao fumo do tabaco, nos locais de trabalho, nos locais públicos fechados, nos transportes públicos e, se for caso disso, noutros locais públicos. Este artigo estabelece a obrigação de garantir uma proteção universal. Nenhuma exceção a esta regra pode ser justificada por razões sanitárias ou legais. Apenas li aquilo que faz parte do Corpo Legislativo Nacional, Decreto 25A, de 8 de novembro de 2005. Muito obrigada.
Muito bom dia a todos. Sr. Diretor-Geral, muito bom dia. Chamo-me Sousa Martins, represento a Associação de Restaurantes e da Hotelaria da Região Centro. Estou perplexo porque, desde que saiu a lei, que nós informamos os nossos associados de que não havia possibilidades de abrir exceções, de haver exceções nos estabelecimentos de restauração e da hotelaria. E não havia porque, de facto, quer do ponto de vista científico, quer do ponto de vista, aliás, até do senso comum, não há espaços, a não ser que eles sejam colocados fora do estabelecimento, que permitissem ter o dístico azul. Focou-se aqui até a propósito de que alguns modelos, nomeadamente que a nossa lei permitiu criar exceções. E eu fico perplexo, de facto, porque quem legisla fuma, quem fiscaliza também fuma, e afinal, de facto, assim não vamos a lado nenhum. Aliás, eu também vou ao médico e o médico também fuma. Agora, e o problema, de facto, não está só no, na restauração de bebidas, porque quando nós vamos às autarquias, fuma-se, quando nós vamos aos hospitais, fuma-se, fuma-se, de facto, em todo lado. E, de facto, há aqui, assim, uma permissividade que me parece que não existe na lei e que não está a ser, de facto, cumprida. E, Sr. Diretor-Geral, peço imensa desculpa, mas vou pegar precisamente nas suas palavras para defender aquilo que queria defender. Não sou a favor realmente de um regime sancionatório diferente do que aquele que existe, porque acho que não é necessário. O que é necessário, de facto, é que se cumpra a lei. O que é necessário, de facto, é que há aqui, é que analisar aqui três questões que são, de facto, fundamentais. Do ponto de vista da qualidade do ar e do ponto de vista da engenharia, parece que está aprovado. Do ponto de vista da medicina, também já aqui foi referido que há que todos os médicos já sabem, tudo sabe o que se passa, portanto, aliás, basta ler o preâmbulo da lei para perceber que não pode haver exceções. E há uma terceira questão que, do ponto de vista económico, a nós nos preocupa muito, que é, de facto, a da concorrência desleal. Ora bem, não há nenhum dono, nenhum estabelecimento que não levante esta questão. O grande problema é este. O grande problema é aquilo, é aqueles que estão a enriquecer à custa da não fiscalização. E à custa de um diabo, de uns aparelhos que inventaram, que não servem para coisa nenhuma, porque há funcionários que lá têm que estar, trabalhadores que lá têm que estar, mas empregadores, e não podemos esquecer que a maior parte das empresas são por famílias, não são por número de trabalhadores, é por famílias. Nós temos 250 mil pessoas que vivem disto e que estão lá. São os próprios empregadores. E eles não querem, Sr. Diretor, e vêm-se obrigados a ter que pagar um aparelhómetro qualquer que não serve para coisa nenhuma para poder concorrer com o vizinho do lado. Toda a gente aceita que a lei seja obrigatória, que seja obrigatório não fumar dentro de um recinto fechado. É possível que isto se cumpra, Sr. Diretor, não se malhava. Porque nós, de facto, é isso que queremos. Não queremos absolutamente mais nada. E é desse ponto de vista que eu acho que esta lei não é a lei que tem falhas, não é nada que tem falhas. O que falhou aqui, Sr. Diretor-Geral, e eu peço imensa desculpa de o referir, mas é de facto uma pessoa que fumou num local que era indevido e que levantou estas questões todas. Depois de eu andar a fazer centenas, foram centenas de informações perante 100 conselhos de que represento, em 100 conselhos que represento, a dizer que as pessoas não podiam fumar.
E 1 de janeiro, não foi?
É verdade. Este é que é o problema, era só isto que queria referenciar. E peço imensa desculpa de ter entrado no ponto 4, mas enfim, acho que já todos entramos.
Não, mas reparem nisto, depois os pontos vão ser depois sintetizados nestas intervenções. Eu, antes de continuar, queria chamar a atenção, pode haver depois conselheiros que saiam, a oitava reunião deste grupo terá lugar no dia 29 de dezembro, às 10h30, quarta-feira, 29 de dezembro, exatamente para se apreciar de forma mais documentada a avaliação que depois se avizinha. É uma quarta-feira, 29 de dezembro, antes, portanto, das festas de fim do ano e bastante depois das festas de Natal, em termos de dia. Bem, então quem é que se inscreveu a seguir?
Nada.
Ora bem, eu começava pelas palavras do Sr. Diretor-Geral, que, portanto, vou separar, portanto, a lei atual que temos da lei que futuramente poderemos vir a ter. E, portanto, vou falar sobre a lei atual. Portanto, o Sr. Diretor-Geral diz que temos que ser mais exigentes, não é, relativamente à lei atual. O problema que temos na lei atual é que a lei que existe não pode ser cumprida. Portanto, nós temos uma situação de embrogue legal porque temos dois critérios que são diferentes um do outro. Portanto, se nós formos cumprir a lei, portanto, pela tabela das concentrações que está no RESESCAI, não a conseguimos cumprir. Portanto, se quiséssemos cumpri-la através dos caudais que estão prescritos, e os caudais estão prescritos para os edifícios novos, aí poderíamos cumpri-la. Mas, digamos, tínhamos que dizer que os locais onde temos fumadores, portanto, os locais com o tal rótulo, são locais com pior qualidade do ar do que aquela que está prescrita na lei para os espaços gerais. Os rótulos azul. Portanto, o que é que temos atualmente? O que temos atualmente é que nos sítios onde há rótulo azul não é nada verificado em termos objetivos. Digamos, aquilo que se pede é um papel assinado por alguém, quer dizer, em alguns casos eu sei que é o projetista, quando já não sabe quem foi o projetista, até pode ser o instalador, que diz que acha que aquilo cumpre. Quer dizer, ele acha, mas entre cumprir e digamos, nós queremos alguém que seja suficientemente desconhecedor ou suficientemente inconsciente para assinar um papel destes. E é com base nisto que são atribuídos os rótulos azuis. Portanto, eu posso dizer que já fiz algumas medições, por exemplo, para verificar o que é que se passava. Um bar em que fiz a verificação das concentrações de partículas, portanto, fiz uma monitorização para saber também qual é que era o caudal de ar novo que lá estaria, portanto, a partir da evolução temporal das concentrações de poluentes, que nós conseguimos saber isso, e, portanto, o bar tinha 20 metros cúbicos por hora por pessoa de caudal de ar novo, portanto, nem sequer cumpre os 30, que é o valor para que uma instalação normal seja aplicada. Portanto, aquilo que nós estamos a exigir aos espaços para fumadores é 60 metros cúbicos. Mas os 60 metros cúbicos, portanto, também não garantem as concentrações, como eu já disse. Mas é melhor ter lá os 60 metros cúbicos do que ter 20 ou do que ter 10. Claro, portanto, toda a gente sabe isso. E, portanto, para a proteção da saúde pública nesta fase, era melhor que houvesse lá 60 metros cúbicos do que haver um valor não verificado. E, já agora, quero dizer, isto é verificável e é fácil de medir e não é caro, portanto, é relativamente fácil de medir. E, digamos, já agora, em relação àquilo que houve há bocado, quero dizer, se a engenharia tem sido chamada mais cedo para a discussão desta lei, estes problemas não tinham ocorrido. Portanto, o facto de dizerem os engenheiros não são precisos para isto, digamos, eu acho que é uma arrogância científica de uma classe profissional que não faz sentido. Portanto, eu ouvi dizer que só eram precisos médicos para discutir isto para o Conselho Científico, etc. Eu não digo que os engenheiros sabem mais ou menos do que as outras classes profissionais. Há matérias em relação às quais nós sabemos aquilo que os outros não sabem. Não foi o Sr. Diretor-Geral que disse isso. Pois? Portanto, eu não tô, com isto não estou a querer comprar mais trabalho, porque já tenho trabalho que me chega e que me sobra. Mas, portanto, acho que, digamos, a ordem dos engenheiros que eu estou aqui a representar, digamos, está disponível para colaborar, nunca aceitará, portanto, integrar qualquer conselho científico numa posição de minoridade. Portanto, é aquilo que eu quero deixar claro.
Sr. Gente, muito obrigado. Eu depois faço umas considerações no fim. Sr. Doutor, pediu a palavra.
O senhor engenheiro tirou umas palavras da boca. Eu, portanto, era mesmo isso que eu ia dizer, tal e qual. Ia só dizer que, para além dos problemas que tem o incumprimento, a fiscalização, mesmo, e não vou fazer aqui a defesa da ASAI, que a ASAI não precisa de defesa, mas por muito que se queira, e nós tivemos que reunimos tentámos encontrar uma metodologia que fosse passível de poder tornar objetivável a fiscalização, e tornou-se praticamente impossível relativamente ao que está previsto na lei. Por exemplo, eu vou-vos só ler que aqui diz a linha C. A linha C, que é de uma das seções, diz: seja garantida a ventilação direta para o exterior através de sistema de extração de ar que proteja dos efeitos do fumo os trabalhadores e os clientes não fumadores. Ora, como é que é possível proteger dos efeitos do fumo os trabalhadores e os clientes não fumadores? Isto é completamente, é a letra da lei, que é completamente impossível de cumprir. E, portanto, queria só dizer, realmente esta lei tem não só este problema, mas tem muitos outros problemas, nomeadamente na indicação dos locais onde é proibido fumar, que se repetem e que se confundem, entre outros problemas que a lei tem. Portanto, esta lei carece, do ponto de vista jurídico, e sem fazer qualquer juízo de valor relativamente a ser mais para a frente ou mais para trás, ela tem muitas incongruências, e todas essas incongruências geram erros de identificação e erros de interpretação da lei. Todos nós somos interpretadores da lei e cada um pode interpretar a lei à sua maneira. E, portanto, isto tem que ser claro e objetivo. E quando vai para a rua, portanto, só poder ter uma leitura, que essa é a leitura que o legislador lhe quis imprimir. Bom, e então eu passaria agora a palavra à doutora Helena Sanches, que tinha pedido... Pronto, era isto. Pronto, então se calhar... Então,
bom dia. Pronto, a ASAI tem vindo aqui a ser acusada de não fiscalizar, mas como a doutora Nina bem disse, a ASAI tem que fiscalizar a lei tal e qual como ela se apresenta. E uma lei com conceitos vagos e imprecisos é muito difícil fiscalizar. Se não fosse o Sr. Diretor-Geral de Saúde ter feito uma determinação, dentro das suas competências, que o tal termo de responsabilidade, então aí nem sequer sei como é que a ASAI conseguia fiscalizar, porque chegava, segundo a lei, bastava... Penso eu, que não sou engenheira, mas pensava uma simples ventax para a ASAI ter que aceitar, porque a doutora Nina leu, é que é um dispositivo de extração posterior. Portanto, se não fosse graças ao Sr. Diretor-Geral de Saúde, então seria mesmo impossível fiscalizar. Pronto. Portanto, uma lei assim, que sem ser concreta, é muito difícil.
Bom, eu queria só acrescentar, e é numa perspectiva construtiva, no sentido de fiscalizar a ASAI, portanto temos que articular as legislações e perceber se é possível, e se a ASAI poderá atuar também nesse sentido, mas de facto, ao longo destas reuniões, portanto foi sempre conhecido que havia um referencial de qualidade do ar interior, requisitos que já estavam estabelecidos na lei, pronto, do RECESS, portanto, do Regulamento dos Sistemas Energéticos e Climatização, e os requisitos da qualidade do ar interior aplicam-se a todos os edifícios de serviços. Portanto, as concentrações de referência, portanto, requisitos, aplicam-se a todos os pequenos edifícios de serviços, grandes, todos, não residenciais. Apenas a verificação deles é exigida de forma diferente para cada tipo. Portanto, aos grandes edifícios, eles são obrigados a atestar que cumprem com os requisitos que caem por auditoria com emissão de certificado. Os pequenos edifícios de serviços com climatização têm a obrigatoriedade de evidenciar os requisitos de CAI, e não só, os outros que eles também estão sujeitos, através de certificado, apenas quando são transacionados, e os pequenos edifícios de serviços que, independentemente de serem transacionados, mas que não têm climatização, esses não é obrigado a serem, a evidenciarem que cumprem os requisitos CAE por um sistema de certificação energética. Mas...
Desculpem lá. É os doutores, não gostam dos engenheiros.
Nós dominamos pouco estas leis novas. Devia fazer a sumária desta parte final.
Eu estava só a esclarecer um bocadinho o âmbito da aplicação dos requisitos da qualidade do ar interior do regulamento. Portanto, eles aplicam-se a todos os edifícios que está em vigor atualmente. Portanto, todos os edifícios não residenciais são sujeitos a requisitos da qualidade do ar interior. Nomeadamente, são definidas concentrações de referências máximas que não devem ser ultrapassadas nestes espaços. A forma como eles são verificados e evidência, portanto, é exigível ao tipo de edifício para verificarem, para fazer evidência que estão a cumprir, é diferente. De facto, um pequeno café de esquina, se não tiver climatização, ou se tiver uma climatização pequena de 12 kW, e mesmo que seja vendido, nunca, através do sistema de certificação energética, tem que evidenciar o cumprimento da lei. Mas há um referencial de qualidade do ar interior que ele está sujeito. E se uma entidade oficial... Não, mas quem fiscaliza, nós fiscalizamos os peritos qualificados. Agora, se, de facto, eu estava a tentar ser construtiva... A Adena, a Agência para a Energia, eu apresentei-me. Não, eu apresentei-me, já tinha falado anteriormente. Entretanto, por isso é que eu lhe estava a dizer, uma perspectiva construtiva, de certa forma, aquilo é um referencial na legislação que eles estão sujeitos. Com um pequeno aparelho, em termos de medição, num edifício existente, detecta-se as concentrações automaticamente das partículas. Portanto, se onde é permitido fumar, num pequeno café, não cumpre o referencial que aquele estabelecimento está a exigir. Eu não sei, de facto, como disse, em termos legais, se a autoridade, mas é assim, tal como houve um comunicado, porque também não estava na lei, que tinham que ter afixado um termo de responsabilidade, se houver um comunicado a dizer que a verificação é feita pelo controle, através de uma determinada metodologia, pelos técnicos oficiais da ASAI, para a verificação se são cumpridos uma determinada concentração de partículas, acho que é um meio, portanto, inteligente de fiscalizar e efetivo, porque aí não há falha, não é? Pronto, não sei em termos legais, portanto, aí tem que entrar os juristas para tentar perceber, mas eu julgo que o termo de responsabilidade foi também à posteriori.
Já agora queria dar aqui mais uma chega. Eu creio que qualquer coisa do tipo, é evidente, são duas leis diferentes, têm fiscalizações diferentes, têm adaptações diferentes, mas qualquer despacho que saia a dizer que enquanto não houver melhor medida, que a situação das partículas servirão para verificar os locais, devem ser ou não devem ser permitido fumar, portanto isso poderia resolver o problema, mas teria que haver um despacho nesse sentido, porque efetivamente... Quer dizer, a relação não é unívoca, o facto de fumar e haver partículas está interligado, pode haver partículas e não haver fumadores, mas haver fumadores sem haver partículas é que não pode, e portanto poderia ser um indicador, é preferível haver algum do que não haver nada, como é um indicador muito simples, tem uma medição muito simples, qualquer pessoa, independentemente de ser da ASAI ou não ser da ASAI, pode fazer essa verificação. Agora, o que eu penso que é difícil é, dentro da fiscalização da lei do tabaco, estamos a utilizar uma outra lei que não tem fiscalização nessa área. No entanto, essa lei diz que todos os edifícios de serviços têm que cumprir os requisitos de CAE, todos. Há um item dessa lei que diz que todos os edifícios de serviços, tendo eles a dimensão que tiverem, têm que respeitar os requisitos da CAE. É evidente que a ADEN depois fiscaliza por dimensão, uns mais do que outros e outros nada. Mas está lá, mas está na lei, é uma obrigação da lei.
Bem, digamos, portanto, uma recomendação, alguma portaria, alguma coisa do género da Direção-Geral de Saúde nesse sentido, digamos, em termos efetivos, tem exatamente o mesmo efeito que uma lei que diga é proibido fumar dentro dos edifícios. Portanto, é aquilo... digamos, se a Direção-Geral de Saúde disser tem que ser verificada a tabela de poluentes que está no RESESCAE em todos os espaços, isto significa... os incumprimentos são praticamente 100%. Portanto, não, porque não há, neste momento, portanto, nos nossos edifícios, situações de extração ou de diluição que consigam remover as partículas até ao nível de qualidade do ar que nós temos preconizado na tabela, portanto, de concentrações limites do RSCAI. Portanto, significa, se quiserem, sem terem, digamos, o ónus de dizer é proibido fumar, se quiserem proibir fumar, e se nós formos um país que aplica as leis que publica, portanto, é um caminho possível para seguir. Agora, se quiserem manter os espaços de fumadores dentro dos edifícios, aí têm que flexibilizar, portanto, esta tabela de concentrações. Portanto, porque não se consegue, portanto, compatibilizar as duas coisas. O problema, nós neste momento temos duas coisas que não são compatíveis. Portanto, uma hipótese é dizer, vamos levar, nesta fase em que não temos a proibição, vamos levar os caudais de ar novo até ao máximo tolerável para conseguir algo tolerável, mas não é por uma questão de saúde ou de concentrações, é por uma questão de conforto térmico, quer dizer que é levarmos até à tela ordem dos 60, por exemplo, nos Estados Unidos consegue-se, eles ainda têm mais que isso, levam até à ordem dos 90 metros cúbicos por hora. Portanto, é aquilo que nos permite ainda ter velocidades, portanto, mas já exige uma forma de projetar um bocadinho diferente, com mais cuidado, das instalações de ar-condicionado. Portanto, uma outra possibilidade é ir pelos requisitos de projeto, mas não basta, digamos, que depois isto seja uma declaração a dizer que lá está. É que isso seja verificado efetivamente. Portanto, eu acho que não se fazem verificações de conformidade com base em declarações assinadas pelo projetista. Portanto, as declarações de conformidade fazem-se com medições locais.
Mas esses caudais não garantem.
Ah, mas é isso que eu disse. Minimizam.
Pois estamos, eu peço desculpa, mas eu acho que os esclarecimentos são muito importantes, assim como da parte médica, eu gosto muito de ouvir os esclarecimentos, não estou dentro do assunto, na nossa parte eu penso que eles também podem ser importantes. E resumindo isto, e se calhar vou aqui, passo a expressão, entalar alguém, se aplicar o Decreto-Lei 79, conforme ele está previsto, onde houver certificações, não é possível haver fumadores. Ponto final. Portanto, todos os edifícios neste momento que estão sujeitos ao Decreto-Lei 79 têm que ser certificados segundo a qualidade do ar e segundo a eficiência energética. Se houvesse fumadores, não conseguem ser certificados. E, portanto, acho estranho como é que edifícios nessas dimensões neste momento tenham certificado. Acho estranho e acho que é impossível. Portanto, alguém facilitou alguma coisa. Portanto, o que é que resta? Restam os edifícios pequenos. Mas chama a atenção que a nova diretiva, enquanto que a existente só é aplicável em termos periódicos de revisão os edifícios com mais de 1000 metros quadrados, a nova diretiva impõe que até 2013 entrem nesse grupo os edifícios com mais de 500 metros quadrados e em 2015 os edifícios com mais de 250 metros quadrados. Portanto, vão restar muito poucos edifícios, aqueles que não têm que estar diretamente sujeitos à verificação da certificação energética e da qualidade do ar interior. E porquê é que isto nos outros países não acontece? Porque nos outros países a qualidade do ar interior não está anexada ao decreto-lei da certificação energética. Só o nosso país é que o tem. Portanto, por isso é que ele está a ser verificado e até serve de piloto relativamente a isso. Portanto, resumindo, a lei do tabaco, mesmo, e eu tenho dito isto desde o princípio, mesmo que não se vá pela lei do tabaco, ou que ela seja inaplicável, ou que não se consiga chegar a consensos relativamente à fiscalização e às respectivas coimas, se houver uma ligação, se houver um aproveitamento para os edifícios que estão sujeitos ao Decreto-Lei 79, automaticamente há maneira de verificar se há ou não há fumadores dentro dos edifícios. Restam os edifícios mais pequenos, então nesse sim, e eu acho que aqui assim já é uma opinião pessoal, temos de ter em consideração, principalmente nos pequenos estabelecimentos do interior, em que realmente é difícil a implementação da lei se ela não for igualitária para todos, porque a freguesia é pouca E portanto, são dois ou três cafés, se há um que não faz, então ele terá a freguesia toda. Portanto, mais do que nas grandes cidades, porque nas grandes cidades isso não se nota muito, mas no interior realmente isso nota-se bastante. Portanto, Sr. Diretor, está na sua mão.
Doutora Nina, antes de passarmos a... Queres falar? Tinha sido a doutora Emília.
Mas eu é que estou aqui a dar a palavra, está bem, mas a seguir falas.
Quando me quiserem pressar...
Ah, senhor professor. Eu queria só dizer que antes da entrada em vigor da lei, esta Direção-Geral teve muito trabalho. E um dos trabalhos que foi feito, que o senhor Fernando, que o engenheiro Fernando Brito acompanhou, foi a elaboração de um estudo interpretativo da lei do tabaco. Eu vou lhe dizer, senhor engenheiro Manuel Gameiro, o que é que está escrito neste estudo. Fui eu que escrevi e quando o senhor falou, eu lembrei-me logo. Diz assim: deve entender-se, num plano interpretativo e não vinculativo, que os locais que respeitem as concentrações máximas de referência de poluentes exigidos para a qualidade do ar interior, em especial naqueles onde se opta por permitir fumar, poderão ser considerados conformes com a Lei 37. Ou seja, o que eu estou a dizer é que aquilo que o doutor estava a propor já foi feito em 2008. Ou seja, o podermos utilizar aqui a referência da concentração máxima de poluentes já foi feita. Portanto, essa indicação da Direção-Geral da Saúde já foi feita. E nada disso resultou. Portanto, temos é que olhar para a frente.
Da lei, que as coisas se tornam execuíveis. Portanto, isso é um problema de conseguir ou não executar isso em termos técnicos. Portanto, nós temos nesse momento com portanto, as concentrações que nós temos de referência, se tivermos fumadores não as conseguimos cumprir. Portanto,
com certeza, mas o que eu estou a dizer é que... Pronto, mas eu concordo consigo. Eu só estava a tentar dizer que essas orientações já foram dadas oportunamente, não é? Pronto. Não, como disse há pouco, e é verdade, não há qualidade do ar em espaços onde existam fumadores, isso é verdade, não há nada contra isso. Pronto. Portanto, é nessa perspectiva que eu queria só salientar aqui este ponto.
Bem, eu vou dar a palavra, nós vamos fazer assim, vamos fazer o formato da reunião. A reunião, tal como estava prevista, acaba a uma hora. E nós vamos continuar este debate, vamos dar a palavra ao professor Calheiros, depois, se não houver mais ninguém inscrito, eu faço um resumo deste debate aqui, que é para ficar clara qual é a minha posição. E o doutor Paulo Nogueira, desculpa, doutora, espero, doutora, primeiro está o doutor Paulo Nogueira, na ordem. O doutor Paulo Nogueira vai ter 5 minutos para apresentar o trabalho, para depois ser retomado no dia 29 de dezembro. E o doutor Sérgio Vinagre, que segue na ordem, vai ter os mesmos 5 minutos para retomar o assunto dia 29 de dezembro. Agora o professor Calheiros tem a palavra.
Eu queria só, primeiro, congratular-me por toda esta clarificação que tem sido aqui feita e da importância da articulação entre os engenheiros e os profissionais de saúde, profissionais de saúde. E na realidade sempre trabalhei com os colegas de engenharia e sempre aprendi imenso e aprendemos coletivamente. E o ponto fundamental é a questão das partículas. E queria transmitir aqui à Assembleia que independentemente das partículas serem provenientes de várias fontes, a principal fonte num espaço interior e que ainda por cima produz as partículas mais finas, as que entram nos alvéolos, levando todas as substâncias que eu costumo dizer, vitaminas, a vitamina A, a acrolina, a vitamina C, cianeto, etc, 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 tudo coisas muito boas, vitamina P, os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, etc. Essa regulamentação está muito clara para o ar exterior. Os Estados Unidos pretendem ter 15 microgramas por metro cúbico e sabem quanto é difícil alcançar-se esse nível. Dentro dos edifícios onde se permite fumar, e em particular os casinos, por vezes nós temos níveis da ordem dos 1000 ou mais. Neste contexto, a avaliação de risco que é feita, e o Sr. Diretor-Geral e vários elementos aqui presentes tiveram a oportunidade de ter nesta sala o professor Jim Rapace, que é a maior autoridade mundial sobre esta matéria e que ilustrou estes dados todos, nessas circunstâncias, o nível de risco para a doença cardiovascular é avassalador. Não quero amassar ninguém, se quiserem, mandam-me um mail, eu mando-lhes todos estes dados e estes estudos que têm sido feitos. E eu queria terminar só dizendo o seguinte, a avaliação da lei poderia incluir, entre outras coisas, e deveria, basta pegar no que está aqui, por exemplo, proposto pela Escócia antes do início da entrada em vigor da lei, marcadores biológicos. E os marcadores biológicos são, por exemplo, a cotinina. Os estudos que têm sido feitos, estabelecendo a ponte entre as partículas, a cotinina e a nicotina no ar, mais uma vez reforçam todas essas informações. E, portanto, é um caminho que se deve percorrer e eu fico muito satisfeito por termos finalmente percebido que, com a legislação atual, nós não conseguimos cumprir nenhum daqueles critérios científicos que permitem que não haja iniquidades, desigualdades e injustiças na saúde, como atualmente está a verificar.
Bem, então, antes de dar a palavra aos 5 minutos do Dr. Paulo Nogueira, sem debate, seguidos de 5 minutos do Dr. Paulo Sérgio, chamo mais uma vez a atenção que no dia... Desculpa, Sérgio Vinagre, peço desculpa. Eu sei, eu peço desculpa. No dia 29 de dezembro retomamos o debate. Para concluir esta reflexão, eu gostava de sublinhar um aspecto que penso ter sido pouco exaltado. Os cidadãos cumprem a lei quando o dístico é vermelho. Eu nunca vi um incumprimento por parte de cidadãos. E todos nós frequentamos cafés com dísticos vermelhos. Não há registo de violações por parte dos cidadãos em isto vai muito, aliás, ao encontro do que dizia o meu colega irlandês. Bem, os cidadãos cumprem. Agora, não ignoramos que do dia 1 de janeiro de 2008 para agora, no início tivemos perturbações, as que foram aqui citadas, e também uma das associações de restaurantes teve um comportamento absolutamente lamentável. Bem, e isto tem que ser também sublinhado, porque vamos avaliar estes 3 anos. Todos sabem que isto se verificou e que é também, diria... É um dos aspectos que inicialmente terá contribuído para falta de esclarecimento de alguns empresários e foi lamentável que isto tenha acontecido. Bem, chegaram ao ponto de colocar ações em tribunais contra nada. Bem, só para, enfim, antes. Sim, mas é claro que não tiveram acordo por parte do tribunal, como é evidente. Agora, a minha posição tem que ser compreendida, porque era absolutamente insustentável que um diretor-geral da saúde, qualquer que ele fosse, tivesse uma posição de não clareza, de duvidoso rumo. E por vezes já aqui conselheiros que falam como se o diretor-geral da saúde não fosse uma pessoa de ação e que não tivesse ideias claras sobre este assunto. Bem, e mesmo há dirigentes que não têm estas ideias claras. Bem, eu vou aqui voltar a sublinhar um aspecto essencial. E não é como desculpa, é como análise descritiva, é como descrição da realidade. A Assembleia da República não pode aprovar leis, mesmo por 230 deputados, por unanimidade, que estejam contra os princípios estruturantes da República, que são depois verificados noutra sede superior, Tribunal Constitucional. As exceções a esta primeira lei, sublinho, primeira lei, tinham que ter sido introduzidas pelo princípio da proporcionalidade. Eu não vou discutir esse assunto porque sei que tenho razão naquilo que digo. E não há agora lugar para discutir no nosso regime, que não é o da Assembleia da República. É à luz dos princípios estruturantes, nós não podíamos ter feito um regime semelhante a Nova Iorque. Já disse isso aqui. Agora é um pouco diferente, porque já temos 3 anos de análise, por isso é que há esta análise e esta avaliação, e agora o legislador vai ter que perceber o seguinte. O legislador vai ter que perceber o seguinte. Houve benefícios ou não houve benefícios? Valeu a pena? Houve proporção na medida quando se cortou uma liberdade individual? Houve proporção na medida de coartação em relação a uns e outros? E é esta equação que vai ter que ser apreciada. E ninguém duvida que se nós fôssemos para um regime de que eu gostaria que existisse, sublinho, que eu gostaria que existisse, de total proibição nos espaços públicos, estou sempre a falar dos espaços públicos, em termos de a constitucionalidade desta medida era muito duvidosa. Bem, foi aliás o que aconteceu também na Alemanha e noutros países. Portanto, há aqui necessidade de se esperar a demonstração. Eu sei que isto custa ouvir algumas pessoas, mas é verdade. Eu também queria aqui dizer outra vez. Custa-me que os tuberculoses não sejam tratados. Custa-me. Que a gente não possa internar um doente para ser tratado e que esteja no metropolitano a propagar o bacilo de Koch. Bem, mas não, mesmo que haja uma lei, e nós fizemos agora a Lei 81 sobre isso, a Lei 81 de 2009, não tem um ano sequer, nós não conseguimos que os doentes fossem tratados. Bem, isto está muito perto deste problema. É tudo muito perto. É o nosso regime que ainda decorre do tempo da ditadura e houve uma compensação, ao contrário, diria, de um regime oposto, e agora vai sendo ajustado. Bem, portanto, isto para dizer, não, a Lei 81, 2009, das doenças infecciosas, é bem um exemplo desta luta que nós vivemos. Bem, agora voltando a esta questão. Em resumo, estou convencido que os cidadãos tiveram um comportamento absolutamente exemplar. Quando se diz não se fuma aqui, eles não fumam. Quando há um distrito azul, quando ele existe, mesmo com todos com os dispositivos, assiste-se até muitas vezes aos cidadãos irem fumar lá fora, mesmo que tenha distrito azul. Nas festas particulares, os fumadores vão às janelas e às varandas. Há aqui grandes ganhos com a nossa lei. E por isso, é uma boa lei de saúde pública. Que ninguém duvide que isto é uma boa lei de saúde pública. Agora, que tem muitas falhas, tem. E que pode ser melhorada, pode. E que teve organizações, umas do Estado, outras não, umas parceiras dos serviços públicos, outras não, contra, também é verdade. E as críticas que foram feitas também não ajudaram no início do processo. Há aqui um outro fenómeno que eu chamo a atenção em termos de reflexão para o relatório final e que temos discutido muito aqui na Direção-Geral de Saúde. O debate público sério sobre a lei teve lugar depois da lei ter sido aprovada e, portanto, sem possibilidade de mudar. Foi já depois da lei aprovada que começámos a debater este problema. Um erro. Agora é diferente. Agora temos... Diz? Está bem, mas em França o debate teve lugar antes. O meu colega francês, o meu homólogo francês, dizia-me sempre, como é que é possível vocês começarem no dia 1 de janeiro sem terem discutido a lei? Nós só começámos a discutir a lei a seguir, como sabem. Bem, portanto, mas isso são questões de cidadania complexas de analisar. Portanto, eu deixo isto para, em termos de pensamento, naturalmente irei subscrever e defender as propostas de revisão que estiverem de acordo com a avaliação, incluindo muitas daquelas que foram aqui citadas, irei sempre defender aquilo que for aqui aprovado, e agora passava a palavra para poucos minutos do Dr. Paulo Nogueira, seguindo sem debate, seguido ao Dr. Sérgio Vinagre sem debate, e convidá-los a estarem todos presentes no dia 29 de dezembro. Às 10h30, à mesma hora.
Creio que sim.
O dia 29 começa com as apresentações.
Ok, agora. Então, É aí.
O esquema de...
É aí onde está. Isso. Bom, então, já é boa tarde, não é? Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Nogueira, como tal. É com prazer que estou aqui pela primeira vez neste grupo. Isto também serviu um pouco para eu me inteirar de toda esta temática. Eu trazia aqui um breve sumário do relatório que saiu no final do ano passado. O enquadramento já toda a gente sabe, a lei que saiu a 1 de janeiro, que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2008 e que há a obrigatoriedade da Direção-Geral em conjunto com o Instituto Ricardo Jorge de acompanhar, assegurar o acompanhamento estatístico e epidemiológico do consumo do tabaco. Portanto, foi realizado este relatório e que teve, eu vou-me concentrar aqui nos capítulos que teve o relatório, portanto a revisão do conhecimento disponível em termos epidemiológicos, depois os aspectos específicos do cumprimento da lei em locais de públicos, a promoção da cessação tabágica, a fiscalização da lei e a mudança dos comportamentos face à lei. Este foi a estrutura que o relatório pôde ter, porque dadas as limitações que existiram dos dados disponíveis, do conhecimento que tínhamos e dos estudos que foi possível fazer. As conclusões eu creio que conhecerão melhor do que eu, mas passam por alguma evidência da diminuição das prevalências do consumo do tabaco em alunos dos diferentes níveis de ensino, em vários indicadores que existem, alguma evidência da diminuição da entrada de cigarros no mercado, em estabelecimentos de saúde, há bons indicadores, existiam na altura bons indicadores do cumprimento integral da proibição de fumar, com os profissionais nos 79%, os utentes em 84%, os distritos quase universalmente afixados, bons indicadores de desenvolvimento de ações de informação e de educação para a saúde sobre o tabaco, da criação de consulta de cessação tabágica ou de estabelecimento de protocolos deste tipo de consulta com estabelecimentos, com outros estabelecimentos, e apoio à intensiva à consulta de cessação tabágica. Os indicadores não serão os melhores, mas bons indicadores de que estava a ser feito um esforço para cumprir a lei. Há também informação sobre estes aspectos do cumprimento da lei em estabelecimentos de educação, bons indicadores, esperamos que estejam cada vez melhor. Em outros estabelecimentos de utilização pública, do ensino superior, indicadores que o cumprimento da proibição de fumar está a ser cumprido a 95%, distritos fixados 97%, outros organismos públicos na mesma ordem de valores, 93% para o cumprimento integral da proibição de fumar, distritos fixados parece um bocadinho pior, mas o significado não será muito distinto. E empresas, os indicadores baixam ligeiramente, talvez porque se inclui privadas e públicos, mas também são animadores e sendo o ano passado, são de esperar que esteja tudo no bom caminho. Pedidos de licenciamento, temos vindo consistentemente, licenciamentos planadas, temos vindo consistentemente a assistir a um aumento, que parece um bom indicador. A disponibilização de terapêutica no mercado para a consulta de cessação tabágica também tem mostrado consistentes aumentos, portanto, tudo parece estar no bom caminho. Das infrações, há no relatório estes indicadores de má ou deficiente sinalização e de má indicação de definição de espaço onde se pode ou não pode fumar, que tem bons indicadores. Há três níveis de... estão incluídos três níveis de infração e os indicadores são bons. A má sinalização ou sinalização deficiente é aquela onde há mais notificação de problemas. Em termos de procura da linha de saúde pública, ela assistiu em 2008 a uma maior procura em assuntos relacionados com o tabaco, e o microsite do tabaco, isto é o relatório do ano passado, teve maior consulta em novembro de 2009. Portanto, a principal, né, o soco, a informação, a mensagem principal do relatório do ano passado foi que os indicadores disponíveis indicavam que existia uma elevada percepção do cumprimento da lei e da sua aceitação. Portanto, Pronto, no dia 29 continuaremos nisto, e o grupo aqui internamente tem estado a discutir e quer passar para um índice um pouco mais próximo da lei. Queremos ter, de facto, o primeiro capítulo da caracterização epidemiológica, um conhecimento mais atual, com o que é feito mais recentemente, e depois seguir passo a passo com a informação disponível, todos os diferentes capítulos da lei, e tentar dar-lhe uma resposta assunto a assunto, capítulo a capítulo. Há várias coisas em curso. Hoje já tivemos aqui notícia por parte do Dr. Luís que também teremos dados adicionais do INP, o que são boas notícias. Temos o inquérito de opinião a proprietários de estabelecimentos de restauração que está a ser conduzido por esta casa. Temos o inquérito ECOS que está a fazer algumas perguntas, não tão completo como seria desejável, mas algumas perguntas para complementar a informação que já temos anteriores à própria lei, portanto, que talvez nos permita estabelecer com mais rigor linhas de tendência que não tínhamos até agora.
Agora, Margarida, temos um inquérito de opinião ao proprietário dos estabelecimentos de restauração. Está a decorrer agora.
Portanto, a informação que tenho é que os dados estarão todos disponíveis até janeiro. Estamos aqui internamente a tentar planear e ter dados adicionais com o uso de uma recorrendo à sondagem, a estudos qualitativos através de consulta de painel de peritos e de painel de cidadãos, se conseguimos tornar isto execuível, é uma das metas que nós nos propomos até ao final do ano. E temos insistido e continuamos a lutar pela informatização da filha da ficha da consulta da Associação Tabágica para termos dados mais fidedignos e mais em tempo, que tem sido feito um esforço que nós não temos sabido responder de forma tão adequada como gostaríamos, portanto, continua a ser parte da nossa luta. Portanto, este é o plano e os passos que espero dar-nos já alguma resposta na próxima reunião do dia 29. Obrigado.
Doutor Sérgio, faz favor.
Era só dizer que por... lamentavelmente, na minha responsabilidade, estas não são conclusões, é apenas um pequeno relato do trabalho realizado em relação ao trabalho deste grupo, que cessou as funções há um ano atrás. E, por isso, na preparação, houve questões de natureza técnica que não me permitiram disponibilizar.
Três minutos.
É. O seguinte...
São 3 minutos, 5 minutos, que é
sim,
para depois
sim, por isso
continuarmos
mesmo.
Dia 29 com esta mesma apresentação.
Por isso... E conseguindo.
Dia 29 com a sua apresentação.
Certo. Este grupo falou, entre outras várias questões, sobre a atividade da indústria e dos operadores de tabaco, nomeadamente preocupou-se mais em questões de publicidade. Foi constatada a existência de casos de publicidade após a aprovação da lei, já referidos em anteriores reuniões deste grupo, de acompanhamento, e que aparentemente, após a discussão aqui, foram retiradas quando as reuniões do grupo de trabalho já não existiam. Foi verificado que algumas das coisas, das questões denunciadas, referidas aqui, tinham evoluído, pelo menos, tinham deixado de existir. Nas reuniões do trabalho foram presentes situações imateriais que constituíram, segundo a opinião, inequivocamente formas de publicidade, de acordo com a própria opinião dos técnicos da direção do consumidor, e que foram, e resultaram procedimentos adequados por parte da própria Direção-Geral. Foram verificadas essências de práticas publicitárias, eu ponho aqui publicitárias entre aspas, porque penso que foi consenso do grupo, mas que têm sido considerados não ser consensual a sua ilegalidade. Ou seja, há uma zona cinzenta sobre questões de publicidade, que não tem permitido, ou dificilmente permitirão a intervenção, nomeadamente porque isto poderá levar a situações litigiosas, e que depois posso mostrar uma série de questões, e que se prendem, nomeadamente, com alguns deles, para percebermos que estamos a falar, que são discutidas no plano internacional. Como é o caso dos armários, expositores, digamos assim, fórmulas que são usadas a pretexto do que está na lei para fazer coisas que objetivamente são publicidade. E isto é uma questão que precisava ser regulamentada em próxima lei para não haver estes equívocos. Por outro lado, foram verificadas formas de publicidade, e até podia dizer também entre aspas, realizadas com cobertura legal, ou seja, quando o decreto diz que a informação circunscrita é a informação de preço, marca e origem, número 3 do artigo 16, à sombra disto, há uma poluição de discos em toda a parte, a dizer, novo, marca tal, preço tal, um bocado por todo lado, objetivamente, colocando os produtos de tabaco em vários sítios, mesmo desadequados, podia mostrar imagens. Foi registada a informação de existência de campanhas de promoção de produtos de tabaco em discotecas e bares, constituídas por equipas de apresentação de produtos e, eventualmente, venda direta, segundo algumas informações recolhidas. Não foi documentada nenhuma ação concreta deste tipo que pudesse justificar alguma intervenção, mas que as existem, existem, a informação chegou. E também foi constatado que as instituições têm dificuldade de intervir, na medida em que se não se sabe o que é que vai existir, exigiria dispositivos de intervenção, ou ter flexibilidade ou de informação sobre isso. E por isso, estas atividades não têm sido acompanhadas, não tem havido intervenção nem medidas sobre isto. Nomeadamente, estas são particularmente dirigidas às discotecas e aos jovens. Foi constatado casos de respeito da lei, e temos ali N casos que podemos mostrar, quanto à localização das máquinas, quando ao uso inadequado de dispositivos de controle, no respeito à idade mínima de aquisição, isto tem muito a ver com os operadores ou com os comerciantes no plano local, também se poderia mostrar bastantes exemplos, e haveria que ver como é que este tipo de controle se pode fazer. A nível dos patrocínios, foi constatado não existir nenhuma instituição ou órgão que faça a monitorização, a avaliação do respeito da legalidade dos patrocínios. A lei prevê que os patrocínios não podem promover, digamos assim, direto ou indiretamente, a venda ou divulgação ou acesso, ou proliferar o acesso aos produtos de tabaco. Claro que o patrocínio, quando tenha origem, prestigia a empresa, mas não há nenhuma avaliação, nem há ninguém que garanta que está bem feito ou é mal feito, o que respeita à lei, seja de que produtos for. E existem listas, pelo menos, em páginas da internet, das obras, ou eventualmente dos relatórios de atividades das empresas, têm verbas adequadas ao patrocínio, que normalmente, direto ou indiretamente, correspondem à promoção dos seus produtos ou da sua imagem. Foi constatado ainda o lançamento e promoção de novas marcas mais baratas de tabaco e de novas formas de tabaco, nomeadamente tabaco de enrolar, e era claro, pela observação mesmo na internet, das campanhas de promoção, publicidade, angariação de distribuidores, etc, etc. Por isso, é possível mesmo pela verificação da internet, se houver alguém que faça esse esquecimento regular, perceber quais são as estratégias e como é que se podem combater essas estratégias. Isto, nomeadamente, tem a ver com o quê? Diferentemente de tornar os produtos de tabaco mais caros, com esta primeira medida mais eficaz, diminuir o seu consumo, o que estamos a assistir é produtos de tabaco mais baratos em Portugal. E, por isso, mais acessíveis. E mesmo, nomeadamente, o tabaco de enrolar. É uma das formas que é usada. Quando nós vemos que as embalagens têm 20 cigarros, o tabaco de enrolar, claro, tem um tamanho determinado, mas permite depois a sua distribuição, mesmo nas turmas, nos pequeninos e coisas do género. E já percebemos que a tendência que está a existir é um bocado frustrar os objetivos da lei da proteção da saúde pública neste mundo. Pronto, em síntese, eu poderia, ali uma, não sei se em algum minuto, só para mostrar algumas imagens que identificam algumas das questões que estive a dizer, depois poderia ser fazer de uma forma mais sistemática posteriormente. Mesmo na preparação desta reunião, poderíamos consensualizar, até disponibilizar algum deste material para se perceber do que é